Olá, eu sou o Gustavo, associate no Canary, e nesse episódio do CanaryCast, aproveitando o gancho da semana de empreendedorismo universitário que começa hoje, você vai conferir uma conversa que eu mediei com o Júlio Vasconcelos. O papo foi sobre a trajetória dele, desde o primeiro estágio, passando por Facebook, Benchmark, até a criação do Peixe Urbano e mais tarde do Canary do Atlântico. Foi uma conversa bem legal, em especial para os estudantes que pensam em empreender. Espero que gostem.
Eu sou de Brasília, e aí eu fui morar fora para fazer graduação em UPenn. Estudei finanças e marketing em Wharton, com a ideia de depois ir trabalhar na área de negócios, vamos dizer assim, de forma bem ampla. Na verdade, eu queria muito trabalhar com o mercado financeiro. Eu cheguei em Penn e vi que trabalhar com investment bank e mercado financeiro era meio que uma roubada. E aí logo me mudei de ideia e quis trabalhar em uma coisa que eu via como um bom lugar para começar a aprender muito da parte prática de business, né? E aí eu fui trabalhar em consultoria, que na época assim, eu me formei em 2002, né? Então você tem que pensar assim, foi o ano logo depois do 11 de setembro, uma mega recessão, pior ano para as pessoas arrumarem emprego em 10 anos quase. Então, assim, 30% da minha turma de Wharton não conseguiu arrumar emprego na época que a gente se formou. Então, assim, era um momento bem, bem ruim, né? E eu tive muita sorte que eu consegui um emprego em consultoria, porque para mim, pelo menos, parecia uma boa escola de como que você aprendia sobre negócios, né? Aí fui trabalhar numa consultoria que nem existe mais, chamada Monitor, que era uma boutique, assim, na área de consultoria estratégica, que tinha sido montada por uns professores de Harvard Business School. Há muito tempo atrás, eu fui trabalhar no escritório de Nova York, trabalhei lá 3 anos, assim, foi uma ótima experiência, adorei, mas sabia que não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, e já sabia, assim, até desde mais cedo, que eu queria eventualmente empreender, só que, de novo, assim, morando na costa leste dos Estados Unidos, em 2003, 2004, você não tinha muita coisa acontecendo do ponto de vista de empreendedorismo, muito menos na área de empreendedorismo e tecnologia, né? Você tem que pensar que assim, o Facebook não existia, o Google não tinha feito IPO ainda, então a gente ainda estava muito no início desse boom ali de tecnologia, que eu diria que começou ali em 2004, 2005, e continua até hoje, né? 15 anos depois. Aí eu decidi que a melhor forma de entrar nesse mundo de tecnologia era de ir para o Vale do Silício, e a única forma que eu conseguia ver de chegar lá era de tentar fazer um MBA em Stanford. Então eu vi muito mais essa questão aí de fazer um MBA como uma forma de chegar em Stanford, que era a minha forma de chegar no Vale do Silício e esse ecossistema de tecnologia, do qualquer outra coisa. Até porque eu tinha estudado business, né, no meu undergrad, então, assim, num ponto de vista acadêmico, eu estava aprendendo muita coisa nova. E aí fui para Califórnia, cheguei lá em 2005, passei 2 anos em Stanford, acabei ficando depois 3 anos mais lá em São Francisco, até começo de 2010. E esses 5 anos que eu passei lá essa primeira vez, assim, eu dediquei todo o meu tempo a conhecer gente, conhecer empresas, colocar a mão na massa, testar vários projetos, empresas, ideias, meio que assim, começar a tentar empreender da forma que eu conseguia imaginar que era empreender, né? Assim, tem um ponto importante aí que eu não tenho uma formação técnica do ponto de vista de computação e de programação e desenvolvimento de software. Então, assim, logo depois de formado, até já tinha trabalhado com algumas ideias, assim, alguns projetos que eu tinha tentado tirar do papel, eu já sabia que para eu montar uma empresa, eu queria ter um cofundador que fosse uma pessoa técnica, né, que poderia atuar como CTO, cuidar da parte de engenharia de software, e eu tocaria a parte de produto, vendas, business de forma geral, dependendo de como que seria qual fosse o negócio. E aí acabei me juntando, quer dizer, na verdade, eu tinha decidido que eu queria voltar para o Brasil. Nessa época, o Facebook estava começando a assim, pisar no acelerador do ponto de vista de expansão internacional. E aí eu fui contratado pelo Facebook como a pessoa... Eu era responsável pela América Latina, né? Fui a primeira pessoa, na verdade, na América Latina. Mas realmente responsável por fazer o Brasil crescer, né? O Facebook devia ter uns 500, 600 funcionários no mundo na época. Então, ainda era uma empresa relativamente pequena, mas que eu via como uma empresa gigante, que eu não queria trabalhar. E eu via Facebook e voltei para o Brasil como a pessoa responsável por crescer a base, mas já com essa ideia de empreender. Então, vim para cá, trabalhei alguns meses no Facebook, comecei a testar algumas ideias assim meio que à noite. Já com um sócio com quem eu já tinha trabalhado, já tinha feito alguns projetos antes, que era essa pessoa técnica, né? E eventualmente uma das ideias começou a dar certo, que foi o que eventualmente virou o Peixe Urbano, o site de compras coletivas, né? Que a gente lançou ali em 2010 e tocou a empresa por 5 anos. Assim, a história do Peixe, eu não vou entrar muito em detalhe, mas foi muito uma montanha russa, né? A gente teve um período de hipercrescimento. Depois a empresa quase quebrou quando o mercado foi pro saco. A gente conseguiu fazer o turnaround da empresa, conseguiu fazer com que a empresa gerasse lucro de novo e eventualmente vendemos a empresa. Então foi um pouco de tudo que era assim a vida de um empreendedor, desde os altos e baixos, empresa pequena, grande, internacional, compra de empresa, venda de empresa, enfim, tudo num período muito curto que foram aqueles 5 anos. Eu já tinha começado a investir. Desde 2011, já comecei a investir com o investidor anjo, com alguns amigos, assim, principalmente alguns colegas do Facebook. Em 2017, eu me juntei a alguns amigos, que são os outros cofundadores do Canary. A gente era um grupo de 5 amigos que estava co-investindo bastante aqui no Brasil. A gente via que existia uma oportunidade muito grande de montar um fundo focado em ser o primeiro cheque institucional, né? Então, ser o cheque de anjo, o cheque de seed, até eventualmente um cheque de um série A, de uma empresa que talvez foi bootstrap por mais tempo, mas de fato ser aquele fundo que dominava aquele primeiro cheque institucional que um investidor, um empreendedor iria captar. E aí a gente se juntou, montou o Canary, o nosso grupo de 5, para preencher essa lacuna que existia em funding. No Seed, principalmente aqui no Brasil, a gente lançou o fundo em 2017 e começou a investir. E acho que de fato a nossa visão do mercado, que existia uma lacuna muito grande, que estava assim, tinha que ser preenchida, e na nossa visão tinha que ser preenchida por ex-empreendedores e executivos e operadores de empresas de tecnologia, por ter esse conhecimento, assim, de ter essa mão na massa. De como montar e crescer empresas, de fato essa hipótese se provou correta, né? Então a gente hoje no Canary, a gente está aí há uns 3 anos no mercado, e a gente hoje, eu acho que a gente, assim, por muito é o líder desse setor do mercado, né? Acho que qualquer um capta um cheque, seja de anjos ou de seed, ou aquele primeiro cheque da empresa. Assim, uma das primeiras o primeiro fundo, se não o primeiro fundo no qual as pessoas pensam aqui no Brasil, é no Canary, e a gente tem visto isso até nos números, né? Quando você olha os últimos 3 anos agora de empresas no Brasil que captaram recursos de fundos de venture capital, a gente literalmente se reuniu com 100% das empresas, salve seis empresas ao longo de 3 anos. Então, assim, a cada 6 meses aparece alguma empresa que meio que foge do nosso radar por alguma razão. Mas literalmente todas as outras empresas que captam, a gente tem um first look, né? Que é uma das métricas, assim, um dos objetivos do fundo. E acredito que a gente acaba investindo em muitas das melhores e ajuda essas empresas a que saem serem um pouco mais bem-sucedidas ou pelo menos terem uma experiência de crescer um pouco melhor.
A primeira pergunta que eu queria te fazer é se você, durante a faculdade ou MBA, fez algum internship, se você teve alguma experiência que acho que deu mais vontade de empreender depois que você trabalhou nessa empresa ou na consultoria.
Na faculdade, na graduação, eu fiz 2 estágios. Entre o meu sophomore e junior year, eu fiz um estágio no Brasil, trabalhando na área de marketing da Goodyear, de pneu, né? E assim, eu arrumei esse estágio porque a minha namorada, na época, o pai dela era revendedor de pneu da Goodyear, então eu pedi um favor lá para alguém e me arrumou um emprego, né? Porque acho que vocês todos aí sabem que arrumar um bom estágio nesse ano aí de entre sophomore e junior é bem difícil, né? Acaba sendo um negócio que, assim, alguma conexão, alguém que você conhece, algum negócio assim, foi meio que isso que eu fiz. E para mim foi super interessante, porque eu nunca tinha trabalhado no Brasil antes e sempre gostei de marketing, até hoje gosto. E poder trabalhar no marketing de uma empresa grande foi uma boa experiência. Foi em São Paulo na época. E aí depois, entre junior e senior year, eu fiz um estágio em consultoria, que eu fiz na própria Monitor, né, onde eu fui full time, e já com essa ideia de querer trabalhar em consultoria. Eu já gostava da Monitor, tinha alguns amigos que trabalhavam lá, assim, gostava por N razões, e por isso que eu fui lá no summer e depois voltei full time pro escritório de Nova York na época. E aí no MBA você tem um summer, né, entre os 2 anos, e eu fui trabalhar numa empresa. Aí, assim, de novo, eu tava com essa cabeça já de querer empreender, tinha montado uma empresinha aí, era mais um projeto com outra coisa durante o meu primeiro ano do MBA, que era uma empresa de educação, de criação de conteúdo didático e compartilhamento desse conteúdo entre professores. E eu estava super interessado na época em podcasting, porque, só para, de novo, assim, dar uma ideia do mundo, né? Isso é 2006. Então, assim, muitos de vocês deviam ter, sei lá, 5 anos. Mas assim, 2006. O iPhone não existia, né? Então, quando você falava de podcasting, você escutava o podcast no seu iPod, né? Que era o seu player de MP3. E aí eu achava super interessante o negócio de podcasting e tudo mais. Eu até tinha montado uma podcast com outro colega meu de Business School lá de Stanford, que acabou se tornando uma das maiores podcasts do mundo nessa área de inovação e empreendedorismo. Tipo, um show de entrevistas. E aí fui trabalhar numa empresa chamada Podtech, que era uma startup com, assim, bastante capital de venture capitalists, e que estava montando era uma empresa de mídia nessa área de podcasting. E aí, para mim, foi interessante porque eu comecei a ver, assim, ah, de fato, como é que é trabalhar numa empresa de, acho que já tem só 15 pessoas na empresa, numa empresa de 15 pessoas, né, uma startup, captou venture capital, está crescendo, como é que é esse dia a dia, para eu entender se era o que eu queria fazer. E eu, de fato, concluí que era o que eu queria fazer. E por isso, quando eu me formei, eu queria muito empreender, mas eu não tinha nenhuma ideia, assim, que eu de fato, estava, assim, super apaixonado, super, assim, animado de montar aquele negócio. E eu acreditava ainda, acredito que teria sido um erro começar alguma coisa só para começar, só porque eu queria começar alguma coisa, sem uma ideia que eu de fato estava animado e apaixonado por aquele problema, né? Então eu fiz assim, a segunda melhor coisa que eu imaginava, que era, pô, vou tentar entrar o mais cedo possível numa empresa, e entrei numa empresa que fazia um negócio de social networking, né? Porque social networking estava, assim, bombando, né? Isso em 2007. E eu entrei como primeiro funcionário. Então, assim, tinha um CEO, que era a pessoa que tinha montado o site inteiro, tinha feito tudo, e ele tinha acabado de captar uma rodada de investidores anjos e queria contratar o primeiro funcionário. Então, eu entrei lá como, era tanto, assim, head de business, quanto operações e venda e produto. Então, assim, acabei focando muito na área de produto, tipo product management, um pouco na área de parcerias e vendas, e muito na área de marketing, que era como ajudar, vamos dizer, o site a crescer, que foi eventualmente o que, assim, o conhecimento, o expertise que eu desenvolvi ao longo desses 3 anos nessa empresa, que foi a razão pela qual eu acabei assumindo essa posição no Facebook, na época que o Facebook estava crescendo muito, que eu entendia muito como que era, vamos dizer, assim, esse ferramental de growth, né, por ter aprendido isso colocando a mão na massa. Então, assim, eu sempre tinha um objetivo muito claro com meus estágios, né? Assim, eu queria ou descobrir se tinha um fit certo numa empresa ou numa indústria, ou queria aprender alguma coisa específica. Ou até, em alguns casos, assim, meio que resume building, né? Você pensa, pô, eu queria fazer um summer internship na Goodyear, uma empresa conhecida, grande, sabe? Me ajuda depois a alavancar essa experiência para o próximo summer e arrumar um outro estágio bom. Então, assim, eu sempre fui muito metódico, vamos dizer, do ponto de vista do que eu estava procurando.
Boa. E nessa época tinham menos exemplos de empresas, principalmente de tecnologia, que tinham levantado capital, muito menos exemplos do que tem hoje. Você teve alguns modelos de inspiração, assim, você tinha uma ideia fixa de vou empreender, quero empreender. O que te influenciou até essa decisão, tomar essa decisão? E tinha alguns modelos que você em volta de você na faculdade ou no ambiente que você convivia que te deu mais vontade ainda de empreender?
Olha, assim, na faculdade, naquela época, tinha poucos exemplos, né? Porque a bolha do .com tinha estourado ali em 2000, né? Então, assim, eu tinha metade da minha faculdade era o momento da bolha da internet. Então, você tinha muitos exemplos de empresas que estavam ali crescendo na bolha. E logo depois era um pouco daquele, ah, esse negócio de internet, sabe? Não vai dar certo, foi meio que uma bolha. Então, assim, você não tinha tanto exemplo de coisa que estava acontecendo nova pelo menos que a gente tinha visibilidade na faculdade aqui na Costa Leste. No MBA, assim, de certa forma, esse boom de tecnologia estava começando enquanto a gente estava em Stanford, né? Então, assim, o Facebook tinha um pouco menos de um ano, né? Então, você conhecia ver empresas como o Facebook crescendo, o Google já era uma empresa grande, o Google tinha acabado de comprar o YouTube, então, assim, era uma super aquisição ali, que era, sei lá, um bi e meio, uma coisa assim. A Microsoft tinha acabado de comprar... Não, desculpa. A eBay tinha acabado de comprar o Skype, né, também por, acho que, 2 bilhões, um negócio assim, que era uma mega, mega aquisição. Então, você estava vendo que estava começando a aquecer esse mercado. Só que, quando eu voltei para o Brasil, pelo menos, tinha muito pouco, né? Assim, você não tinha nenhum dos tais unicórnios existia, né? Você não tinha nenhuma empresa que valia... Assim, na verdade, você não tinha nenhuma empresa, assim, nova de tecnologia de gente que estava empreendendo. Então, você tinha Buscapé, Submarino... sei lá, Mercado Livre, que é tipo da Argentina, mas sempre foi o grande case de sucesso. E assim, eu sempre me espelhei muito no case do Mercado Livre, né? Que eram pessoas que tinham olhado um modelo de negócio que estava funcionando muito bem nos Estados Unidos na época, né? Copiando o modelo da eBay, de leilão, né? Online. E depois foram evoluindo a empresa para ser uma empresa que encaixava muito melhor com as necessidades da América Latina, né? Então, o Mercado Livre virou muito mais... uma coisa que tem cara do marketplace da Amazon do que o modelo original de leilão da eBay, né? Então, eu via muito essa oportunidade de pegar algum modelo que existia fora, né? Que era o modelo do Groupon, que a gente copiou no Peixe Urbano, e usar isso depois como uma plataforma para evoluir e construir outras coisas que atendiam necessidades no Brasil. Mas, assim, não tinha nenhum exemplo de outras pessoas que estavam empreendendo aqui. Você tinha um fundo de venture capital que existia na época, na região. Então, assim, era muito, muito incipiente ainda quando você pensa em 2010. E foi, assim, acho que assim, até assim, acho que o sucesso inicial do Peixe Urbano até foi uma das razões que ajudou a acelerar um pouco assim, esse crescimento do ecossistema, porque acabou mostrando que empresas grandes de tecnologia poderiam ser construídas aqui no Brasil. Isso trouxe mais capital, trouxe mais empreendedores e por aí vai, né? Assim, esse ciclo virtuoso que foi gerado no ecossistema, né?
Sim. Vamos entrar um pouco mais no Peixe Urbano, então. Esse começo, né, quais desafios você tinha para montar o time? Deviam existir menos desenvolvedores ainda do que existem hoje. Como foi criar o time, escalar os primeiros hires, depois escalar o negócio? Que dificuldades que você encontrou e o que você teria, olhando agora para trás, que erros você teria não cometido ou feito diferente?
Lembrando que assim, eu voltei pro Brasil já com o objetivo de empreender, né? Então, assim, embora eu usei o Facebook como ponte para voltar, a minha ideia era de voltar e, assim, no curto a médio prazo, empreender. Então, o Peixe Urbano era uma das áreas que eu estava olhando, que era essa área de serviços locais. Era um modelo, assim, não foi o primeiro MVP que a gente construiu, foi assim, o segundo ou terceiro que a gente estava olhando nessa área de serviços locais, mas foi o primeiro que começou a crescer e que a gente acreditava muito assim, no modelo, a gente achava que tinha muito potencial e aí decidimos apostar todas as fichas nele. Então, assim, eu já estava com isso na cabeça e quando o Peixe Urbano começou a crescer muito, né, só para dar uma noção de crescimento, a gente lançou a empresa assim, no final de março e no final do ano, né, 9 meses depois, a gente tinha mais de 300 funcionários e estava, sei lá, em 20 cidades do Brasil. Então, assim, cresceu muito rápido. Um ano depois disso, a gente já tinha 1.200 funcionários, estava em 6 países e quase que 100 cidades. Então, assim, de novo, foi um crescimento muito rápido. Então, assim, quando você começa a pensar nesse tipo de crescimento exponencial, não tem como você, assim, não tinha como eu continuar no Facebook, né? Assim, tanto que 1 ou 2 meses depois do início do Peixe Urbano, já avisei o pessoal lá, olha, esse negócio aqui está crescendo muito, não vou conseguir mais ficar aqui. O meu combinado com eles já era que se eu fosse empreender, eu ia arrumar alguém para entrar no meu lugar. E aí eu comecei a procurar alguém para entrar no meu lugar no Facebook, que eventualmente consegui fazer depois de alguns meses. Mas aí, assim, esse processo de escalar uma empresa de 0 a 1.000 pessoas em 1 ano e meio, assim, que nem você falou, essa parte de encontrar gente para ajudar você a crescer e crescer da forma... Assim, não vou falar da forma certa, porque eu acho que esse tipo de crescimento nunca é da forma certa. Mas, assim, da melhor forma possível, É super desafiador, né? E eu acho que principalmente a parte de tecnologia, que nem você falou, Gustavo, foi muito difícil. A parte de engenheiro de software, até que não foi tão difícil assim, porque o Brasil sempre teve assim, um número suficiente de engenheiros de software para o volume de empresas que a gente tem aqui. Assim, as pessoas boas são muito boas e têm bastante experiência. Então, assim, embora muita gente fala disso como gargalo, eu nunca enxerguei como gargalo aqui no Brasil e assim, continuo não enxergando como gargalo no Brasil para o tipo de empresas de tecnologia que a gente tem hoje, que não são empresas que vão precisar de 10 mil engenheiros, mas vão precisar de 100, 200, 500, assim, sabe? Essa ordem de grandeza. Mas o que era mais difícil era encontrar as outras funções de empresas de tech, que era produto, product design, principalmente esses dois, assim, design, product design, produto mesmo, uma parte de online marketing ali, né, de performance, que não existiam essas funções do Brasil, né, porque você não tinha empresas assim de realmente assim de software com essa, vamos dizer, essa pegada ou esse approach que você tinha no Vale do Silício na época, você acabava não tendo essas funções que empresas que são mais focadas em desenvolvimento de produto com assim essa questão assim, de user-centric design, né, e tipo product-driven ou design-driven organizations não existia aqui, né? Então, assim, para a gente foi muito difícil contratar gerente de produto. Então, e a gente errou bastante, contratou muita gente errada, mandou muita gente embora. E eventualmente eu tive um call assim que foi muito esclarecedor com o Chris Cox, que na época era head de produto do Facebook, assim, foi head de produto até, sei lá, um ano atrás. Foi um dos primeiros funcionários até do Facebook. E aí eu estava falando com ele, perguntei assim: "Ah, como é que vocês fazem aí para escalar gerente de produto? Sei que sempre foi muito difícil lá também". Ele falou: "Ah, Júlio, assim, a gente tem os meus melhores gerentes de produto aqui no Facebook até hoje. Isso o Facebook já tinha feito IPO, já era uma empresa grande. São ou CEOs de empresas que a gente comprou, né, tipo acqui-hires, ou assim engenheiros de software que eram ótimos engenheiros de software, mas tinham bom senso ao aplicar, ao resolver problemas para usuários". Então eu falei: "Beleza". E assim, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou treinar os gerentes de produtos dentro de casa. Com esses dois moldes. Então, assim, eu ou contratei ou peguei alguns dos melhores engenheiros de software que a gente conhecia, do ponto de vista não necessariamente da parte técnica, mas da parte muito mais de bom senso e de resolver problemas, né? E eu também, a gente comprou umas três empresas na época. E aí eu peguei os CEOs dessas empresas e eles viraram depois gerentes de produto. Então, você pega, assim, por exemplo, hoje. Dessa equipe de, acho que eram 6 ou 7 gerentes de produto, hoje, assim, todos são, assim, ou CEOs, empreendedores de empresa, ou são CTOs ou CPOs, vamos dizer, odeio esse termo CPO, mas assim, tipo, heads of product de empresas grandes de tech no Brasil. Então, assim, foram pessoas que a gente formou, assim, desde o começo, assim, tanto porque eu tinha sido um product manager, né? Então, assim, eu conseguia treinar as pessoas a serem bons gerentes de produto. Eu trouxe um outro cara dos Estados Unidos, que também era um gerente de produto, que veio e me ajudou a treinar as pessoas, e a gente foi treinando as pessoas dentro de casa, e elas foram meio que crescendo com a gente. Então, foi um processo demorado e assim, difícil, mas que acabou gerando, assim, o resultado que a gente queria, né? Acho que a última parte da sua pergunta, acho que foram os erros, né, de, assim, sei lá, o que a gente fez de errado no Peixe Urbano, que, assim, a gente fez muita coisa de errado, mas eu diria que, assim, se tinha uma coisa que a gente, assim, que a gente era muito ruim, assim, eu principalmente, era na questão de foco, né? Eu acho que para você empreender, você tem que ser muito, muito, muito focado, né, assim, pensar muito em um problema, assim, uma definição muito estreita do problema e mercado, e resolver aquele problema, montar um produto que é vencedor naquela área, e só uma vez que você conseguiu realmente vencer aquele nicho inicial que você definiu, que você deveria pensar em ir para a próxima, né? Então, assim, para ter uma noção, assim, no nosso pico de Peixe Urbano, a gente tinha o produto core ali de compras coletivas, a gente tinha um business de delivery, né, estilo Grubhub, Uber Eats, assim, de entrega de comida. Tinha um negócio de reserva de restaurantes, estilo Open Table. Tinha um site de conteúdo de coisas locais, mais ou menos com o Yelp, só que não era user-generated, era mais editorial. E já tinha feito pilotos de meios de pagamento, várias outras coisas. Então, assim, isso mostra o quão não focado a gente era. A outra coisa também, assim, a gente, depois de um ano e meio de empresa, não, depois de um ano de empresa, a gente já tinha lançado no resto da América Latina. Já estava na Argentina, estava no Chile, e México, assim, logo no primeiro ano. A gente eventualmente foi para mais países, mas, assim, também, assim, total cagada de começar a achar que na América Latina é fácil a expansão. Assim, acho que até você, de fato, fazer expansão, você não entende o quão complexo isso é e quanto de atenção e foco que isso vai custar para você na empresa, né? Então, como é que é assim? Eu tenho um negócio em inglês que um colega meu falava, uma coisa tipo, era assim, startups don't die of thirst, né? They drown. Então, assim, é muito mais que nunca vão faltar opções, não é isso que vai ser a causa da sua morte, vai ser muito mais você tentar fazer coisa demais, vai ter água demais, e você vai acabar afundando nessas opções e nessa falta de foco, né? Nunca vi uma empresa que deu certo e que não foi hiper focada em cada fase do seu crescimento.
Uhum, boa. E aí depois da sua saída do Peixe, você acabou empreendendo nos Estados Unidos. Quais foram as principais diferenças que você viu de criar um negócio no Brasil e um negócio fora?
Então, eu
acabei um
voltando
de como foi.
Eu acabei voltando para os Estados Unidos porque, assim, tinha um fundo que tinha sido o nosso primeiro investidor no Peixe, um fundo chamado Benchmark Capital, que é um dos melhores fundos, assim, de venture capital do mundo. E aí eles me convidaram para ir trabalhar lá e ficar olhando alguns modelos novos, olhando alguns pitches, meio que pensando no que eu queria, assim, se eu queria talvez investir, se eu queria empreender, se eu queria talvez entrar numa empresa de portfólio, meio que assim, ficar perto. Uhum. E foi isso que eu... E aí eu acabei aceitando essa proposta e voltei para São Francisco, um pouco assim com essa cabeça de, vou passar um tempo aqui e ver o que tem de ideia, se alguma coisa pintar. E acabei, assim, conhecendo uma equipe que estava, assim, acabando de montar um negócio nessa área de serviços locais, só que mais focado em profissionais autônomos nos Estados Unidos, né? Uma mistura de freelancers e tipo, gig economy workers. E acabei tocando essa empresa. Toquei essa empresa por 3 anos. Acabou não dando certo. A gente nunca conseguiu, de fato, desenvolver um produto que tinha aquele fit, aquele encaixe com o mercado. E aí, depois de 3 anos, a gente acabou desistindo, né? Falando assim, pô, a gente já tentou tudo que a gente conseguia pensar para resolver esse problema, a gente não consegue resolver. Então, vamos fechar as portas aqui e partir para a próxima. Mas, que era, assim, diferente, vamos dizer, de empreender nos Estados Unidos? Eu não sei, acho que é difícil falar de Estados Unidos versus Brasil, né? É que foram situações muito diferentes, né? A empresa que eu montei no Brasil era uma empresa muito, assim, muito dependente de operações, né? Assim, tinha muito, assim, equipe de vendas, operações de publicação, assim, tinha uma maquininha ali de mídia, operações, venda, captação, atendimento, assim, muito grande, né? Uma empresa com volume muito grande, fazia, tipo, vendia mais de 1 milhão de cupons por mês, né? Então, assim, muita coisa e muita gente passando pela plataforma. Enquanto que o objetivo do negócio nos Estados Unidos era de ser uma empresa bem inovadora do lado de produto, né? A gente estava tentando resolver um problema gigante e que ninguém nunca resolveu antes, né? No mundo. E que a gente sabia que se a gente conseguisse encontrar uma solução para esse problema, ia ser uma empresa gigantesca, mas que ia ser super difícil resolver esse problema. Então, era muito mais uma questão de tentar inovar no desenvolvimento de produto e não simplesmente executar, que era muito mais a situação do peixe urbano, né? Até porque a gente pegou um modelo que já tinha sido provado em outra geografia e a gente trouxe para o Brasil, então a chance desse negócio funcionar era relativamente alta, pelo menos a gente acreditava. Então, assim, as necessidades que você tem como CEO de uma empresa que é uma empresa inovadora do lado de produto versus uma que tá buscando essa excelência operacional e foco na execução, são muito diferentes, né? E assim, não vou entrar tanto no detalhe, porque é uma longa discussão. Mas o que eu diria que talvez empreender nos Estados Unidos é que talento, essa parte de guerra de talentos, de contratação e tudo mais, mil vezes mais desafiadora do que o Brasil. Então, assim, até talvez por isso que eu falo que, ah, desenvolvedor de software, sabe? Tem infinito no Brasil. É barato, dá para contratar, tem gente boa. Estados Unidos é um saco isso, porque, assim, tem muito, mas tem muito mais demanda para essas pessoas. E a demanda que você está competindo tem, assim, recursos infinitos, né? Do ponto de vista de remuneração e competição. Então, é difícil. É, acho que as pessoas são muito menos pacientes, né? Então, acabam indo para uma empresa e ficam lá por um ano. Se o negócio não está avançando, vocês não acham que vai ser o próximo unicórnio, logo parte para a próxima. Então, assim, essa gestão de, assim, pessoas e retenção é um saco, né? Assim, então, é chato isso. E eu acho que a outra coisa dos Estados Unidos é que você tem dinheiro infinito, né? Então, do ponto de vista de captação de investidores. Você fala que você quer montar um negócio, tem uma fila de investidores dispostos a pagar qualquer valuation, te dá o quanto de dinheiro você quiser. Então, assim, dinheiro totalmente um commodity, muito fácil. Ainda mais para alguém com experiência, né? Então, assim, eu já tinha experiência em ter montado um negócio grande. Então, assim, para alguém que é um fundador que está montando um negócio pela segunda ou terceira vez, assim, é muito fácil. Imagino que para alguém que está montando pela primeira vez, claro que a experiência não é a mesma, mas ainda assim tem muito fundo focado até em gente que tá na faculdade, está se formando na faculdade, tem algum produto inicial, com alguma atração inicial. Então, assim, isso também é muito diferente. E eu acho que as coisas nos Estados Unidos, elas são muito mais, assim, as coisas são mais rápidas, né? Então, dado que você tem menos fricção, talvez, do sistema, é muito fácil. Assim, você tem muito service provider do ponto de vista de advogado, consultor para isso, consultor para aquilo, contador, assim, tudo você consegue contratar as a service por preços competitivos e qualidade muito alta, enquanto que no Brasil ainda tem um pouco mais de fricção, vamos dizer, para você montar um negócio. Assim, não é nenhum impeditivo, né? Assim, eu não acho que é difícil montar um negócio no Brasil. As pessoas vão falar, a burocracia é isso, mas acho que a burocracia é bem fácil de resolver, mas ela existe, enquanto que nos Estados Unidos ela é muito menor, né? E é muito mais fácil de você resolver ela com dinheiro, né? Contratando um consultor, um advogado, quem for, para resolver isso para você.
Boa. Ótimo gancho para a gente começar a falar do Canary, acho que do outro lado da mesa, como investidor. Daí você veio para o Brasil, criou o Canary junto com os outros sócios. Você já falou também que tinha um gap ali no early stage. O objetivo de vocês quando criaram o Canary eram quais objetivos e como esses 3 anos de existência, como que a gente avançou na indústria de venture capital no Brasil como um todo?
Então, assim, a gente, assim, como assim, boa parte do grupo era assim, ex-empreendedores, seja assim, no mercado de tecnologia ou de, assim, até no mercado financeiro, né? O Marcos, que toca o fundo, foi um dos fundadores de uma das grandes gestoras no Brasil. Acho que todo mundo tinha um alto nível de empatia pela jornada de montar uma coisa do zero, né? Desse processo de criação, né? E de construção de empresas. Então, assim, muito do que estava por trás da nossa intenção de montar o fundo e preencher essa lacuna que existia de funding era de fomentar um ecossistema de empreendedorismo, né? Assim, a gente vê muito como o nosso dever e a nossa função de ser um processo ou um agente de aceleração de empreendedorismo e criação, porque a gente acredita que via o empreendedorismo, muitos dos grandes problemas do Brasil vão ser resolvidos, né? Então, a gente quer contribuir para a resolução, a melhoria do país e do crescimento e avanço do país. É claro que a gente não está tocando uma non-profit, né? Então, a nossa ideia é de conseguir resolver esses problemas. Assim, não é que a gente vai resolver nenhum problema, né? Mas, assim, apoiar os empreendedores que estão resolvendo esses grandes problemas e, ao fazer isso, poder nos tornar sócios desses grandes empreendedores que vão montar grandes empresas que serão as líderes do mercado na próxima década. E, através disso, ganhar muito dinheiro para os nossos investidores, para os empreendedores que a gente apoia e para a gente como gestor, né? Então, é um negócio que a gente vê, até assim, do ponto de vista muito capitalista, que a gente acredita que, se a gente faz um bom trabalho, o país vai ganhar, os empreendedores vão ganhar, a gente vai ganhar, os nossos investidores vão ganhar. E por isso a gente quis montar esse fundo com a ideia de fato dominar e liderar esse estágio inicial, né? Esse seed stage, esse primeiro cheque institucional, que é o que a gente eventualmente conseguiu fazer. E a razão pela qual a gente queria fazer isso é que esse, assim, esse primeiro contato com o empreendedor é o mais estratégico na cadeia, né? De investimento, né? Assim, quem tem aquele primeiro contato acaba sendo o sócio muitas vezes mais próximo do empreendedor e acaba tendo a posição mais estratégica, porque uma vez que você está no série C, série D, você tem muito mais cara de um fundo de private equity, assim, você é muito mais comoditizado, né? O seu dinheiro é como, igual o dinheiro de qualquer outra pessoa, o empreendedor acaba muito optando por aquele investidor que vai pagar o preço mais caro para investir naquela empresa e muito menos pelo valor adicional que você consegue agregar estágios da empresa. Então, por isso que a gente queria dominar o primeiro estágio, que é o estágio mais estratégico. E foi até por isso que a gente começou como um fundo de seed e de primeiro cheque e de aqueles, talvez aqueles séries A bootstrapped. E a gente eventualmente, como firma, começou a crescer, né? Então, a gente agora... No final do ano passado a gente lançou um fundo novo que eu tô tocando, chamado Atlântico, que é um fundo focado principalmente em investir em série B, mas eventualmente poder investir em alguns séries A e alguns séries C, que assim, foi montado pelos mesmos sócios do Canary, mas são fundos que a gente toca de forma independente. E a gente tem várias outras iniciativas dentro de casa, né? Assim, tem o programa do Jetpack, que é quase que uma plataforma para alunos que estão querendo montar e crescer negócios, né? Novas empresas. A gente tem explorado várias oportunidades de trabalhar com EIRs, né? Entrepreneurs in Residence, que muitas vezes são empreendedores já de segunda viagem que estão querendo montar um negócio novo, ou talvez até fazer uma parceria com eles para montar um negócio quase que do zero. Então, a gente está olhando em como que a gente consegue fomentar esse crescimento de empresas no ecossistema e nos tornar cada vez mais um sócio estratégico para empreendedores, né? Que consegue trazer conhecimento, consegue trazer capital, consegue trazer conexões com empresas e consegue ser um roteador dos melhores talentos para ajudar nessa fase de crescimento, né?
Sim. E acho que também as iniciativas que eu estou montando aqui no Canary como talentos é justamente para conseguir capilarizar mais o fundo nas faculdades e nos centros que envolvem empreendedorismo e novas ideias, para a gente conseguir também estar mais perto das pessoas. E, Júlio, me conta assim, a gente teve uma pergunta aqui bem interessante, que é: existe uma tendência dos fundos em usar cada vez mais dados para tomar as decisões de investimento. Como você tem visto isso? Você acha que é uma indústria que está usando mais dados, cada vez mais métricas para conseguir chegar em quem deveria investir ou não?
Com certeza, a indústria, assim, falando do ponto de vista global, tem usado cada vez mais dados, né? Então, você tem desde empresas que são, assim, que usam essa vantagem em coleta e análise de dados para investir melhor, né? Acho que o melhor, talvez um dos exemplos mais bem conhecidos é a Signal Fire, nos Estados Unidos, que assim, parece que tem tido um bom sucesso aí usando os dados. Você tem várias assim, fundos que, muitos deles eram pessoas que saíram do mundo de hedge funds, que tem assim, o pessoal chama muito de research driven, né? Que são muito mais research driven, e parte desse research, dessa pesquisa, é feita com dados, muitas vezes levantamento de dados e análises originais e primárias, né? Então, assim, e tentam usar isso não só para identificar empresas novas, mas também para melhorar a qualidade das decisões. E eu acho que é sempre importante que quase todos esses exemplos que a gente tem visto aí fora, nunca é uma decisão 100% só com base em dados, né? É sempre a parte analítica e dados juntando com a parte qualitativa e o julgamento humano, né? Assim, a decisão humana aplicada a esses dados e de certa forma interpretando esses dados junto ali dos algoritmos. Aqui no Brasil, eu diria que está tudo muito, muito cedo nessa parte de análise de dados. A gente no Canary tem investido muito nisso, né? Assim, já teve uma iniciativa de dados agora já há muitos anos. A gente coleta dados de forma estruturada, tanto do nosso portfólio quanto de empresas que a gente conhece. Então, assim, a gente tem hoje milhares de empresas no nosso database com diferentes profundidades e tipos de dados. Então, assim, se amanhã você aparece e fala, ah, tem uma empresa de SaaS na área de, sei lá, RH, a gente provavelmente já conheceu, sei lá, 50 empresas que estão nesse setor e já acompanhou várias delas ao longo de muitos anos. Então, eu consigo saber muito bem se aquela sua curva de crescimento, de receita, se aquilo está na mediana, se você está top decile, se você está baixo, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e consegue usar isso para ter mais convicção na nossa decisão de investir ou não investir. E também de conseguir ajudar os empreendedores, né? Então, muitas vezes, a gente, assim, através dos dados, a gente consegue falar, olha, parece que está tudo indo muito bem, mas, pegando um exemplo básico aqui, mas olha, o seu churn rate da sua base de clientes está muito alto aqui no mês 3 ou 4, você, sei lá, devia olhar um pouco mais para isso, a gente vê que outras empresas têm uma retenção muito maior. Então, a gente consegue também ajudar o empreendedor a direcionar a atenção dela para esses pontos fracos do que a gente consegue ver nos dados, né? Mas ainda assim a gente está num estágio relativamente inicial, e eu diria que o Brasil ainda está assim em estágio bem inicial disso, e de certa forma porque assim, o mercado é um mercado assim, tá mais no início ainda, né, comparado com os Estados Unidos, assim, VC funding é 10 vezes que é no Brasil, né? Então isso leva também ao mercado estar um pouco mais avançado, ter mais dinheiro para investir nisso e simplesmente ter mais anos para ter construído isso. Imagino que você acelera um pouco aí o nosso investimento em dados do Canary, que tem só uns 2 anos de vida, acelera mais uns 5 anos, a gente vai estar num momento muito avançado, acho que assim, pau a pau com alguns dos líderes que a gente vê no mercado americano hoje em dia, né?
Bom, acho que agora vale a gente abrir para as perguntas que vocês tiverem. Alguém tem uma pergunta?
Posso falar uma pergunta aqui?
Vai aí, Vitor.
Fala, Júlio, tudo bem? Meu nome é Vitor. Queria saber, no meio dessa crise aí do coronavírus, como é que o Canary está analisando como vai continuar os investimentos, se os valuations tendem a cair nos próximos meses e se o número de investimentos também tendem a cair ou se vão continuar normal, assim como se a indústria de VC pretende continuar normal o número de investimentos.
Assim, eu acho que uma métrica bem objetiva aí tipo o número de novos investimentos, né? A gente, nas últimas 3 semanas, fechou 2 deals e assinou 2 novos term sheets, né? Então, assim, a gente tá ativo, né? A gente tá ainda conhecendo empresas novas, a gente tá fazendo propostas novas, né? Assinando term sheets novas para empresas e deals que estavam apalavrados, seja no papel ou no handshake, a gente tem fechado como normal. Então, a gente está assim, totalmente aberto a conhecer novos empreendedores, tem dinheiro para investir, está animado para investir, a gente acha que tem boas pessoas montando boas empresas agora nesse momento. Porém, é claro que assim, a gente não está... A gente não mora numa bolha, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo, o que está passando assim, no mercado. Então, a gente também está sendo... assim, a gente está dedicando muito mais tempo, eu diria, ao nosso portfólio atual. Porque assim, tem muita empresa que está... Assim, tem que seja reestruturar ou repensar a estratégia ou refazer orçamento, né? As empresas que têm que pensar em como que essas empresas vão evoluir. Assim, algumas até que estão indo melhor do que antes, mas assim, a grande maioria vai ser prejudicada, né, com o mercado como um todo. Então, a gente está assim, investindo muito nosso tempo para apoiar os nossos CEOs e founders para navegarem, acho que um período muito difícil. Então, eu diria que, assim, pensando no nosso tempo, a gente está gastando mais com o portfólio, apoiando o portfólio, mas ainda assim conhecendo empresas novas. Eu acho que, do ponto de vista de deal flow, tem caído um pouco, então a gente tem tido menos contatos de empresas entrando em contato, e acho que assim, porque as pessoas estão pensando em outras coisas, né? Então, é super natural e esperado isso. Eu acho que também o fato de, assim, a gente não tá, claro que não tá tendo nenhuma reunião presencial, então, isso também, assim, as coisas começam, assim, a ser um pouco mais devagares, eu diria, e eu espero que o mercado como um todo vai estar mais devagar 2 a 4 meses aí, assim, principalmente no período de quarentena e de lockdown, que as coisas vão simplesmente diminuir a velocidade. Pensando em valuations, eu acho que tem um impacto grande que foi a desvalorização do real, né? Então, você pensa, pô, no começo do ano, o real estava 4, agora está mais de 5. Então, aí você já tem uma desvalorização de empresas que estão faturando em real de 25%. Então, assim, naturalmente, os valuations em dólar deveriam cair por, no mínimo, 25%. E a gente está começando a ver isso já. É, e acho que a outra coisa é que os valuations, eles acabam sendo um pouco uma função de como que você imagina que daqui a, sei lá, 6 a 10 anos, o mercado de capital aberto, ali o mercado de public equity vai valorizar essas empresas, né? E acaba sendo muito assim, qual múltiplo de valuations o mercado está disposto a pagar por diferentes tipos de empresa. E a gente tem visto aí o mercado de public equities ter uma compreensão grande, né, de preço, e com isso os múltiplos têm caído. Então, assim, há um segundo impacto em valuations. Se a nossa expectativa aqui no curto a médio prazo, então vamos falar ali de nos próximos 6 a 12 meses, os valuations vão cair, eu chutaria uns 30%, 40% em dólar, e depois vai tender a mais uma correção parecida com o câmbio, talvez uns 20% a 25%. Mas a gente vai ver uma queda de valuations, exatamente quanto que vai ser, acho que ninguém sabe exatamente, né? Ainda tá muito cedo.
Júlio, me mandaram uma que é: uma vez que eu já decidi empreender e criar meu negócio, como que eu crio o relacionamento com os fundos? Como eu começo a acessar os fundos do Canary e os outros fundos do Brasil? Qual seria, talvez, o melhor caminho para fazer isso?
Tipo, uma pessoa que já tem uma empresa, né? A pessoa já decidiu empreender, mas não tem uma empresa, né?
É, me mandaram, criei uma empresa. Gostaria de
criar. Então, se a pessoa já criou e está captando, é um pouco assim de buscar falar com os fundos, né? É, assim, vamos falar de dois cenários, né? Assim, eu já montei uma empresa, mas eu não estou captando. Então, eu vou bootstrap um pouquinho, vou testar algumas coisas. Aí vale a pena você conversar com os fundos, né? E muito mais assim com o objetivo de falar, olha, eu estou começando uma empresa, eu estou assim, bem no início assim, de montar um negócio, desenvolver um modelo, lançar um produto. Eu não estou captando ainda, mas eu queria me apresentar minha empresa e começar a assim, investir nesse relacionamento. Acho que os fundos veem isso com muito, muito bons olhos. Como é que você consegue assim, se destacar um pouco? Acho que busque alguém que tem algum relacionamento com o fundo, com algum sócio ou com alguém que trabalha no fundo. Talvez alguém que trabalha numa investida, é um CEO de uma investida. Geralmente são as melhores formas de entrar em contato. E tenta buscar com que essa pessoa te apresente alguém que trabalha nesse fundo. Vamos falar que você não tem jeito nenhum de conseguir entrar em contato, aí eu acho que você pode entrar em contato via site, pode mandar um e-mail para sócios ou para o fundo específico, tenta assim, pesquisar bem o fundo, entender bem assim, o que esse fundo investe, como é que eles pensam, e tenta mandar um e-mail, um contato mais personalizado, né, para de fato chamar a atenção do fundo. A outra coisa é, você já tem uma empresa, já está começando a tocar o negócio, e assim, talvez já tenha alguns sinais de tração inicial, que acho que é um bom momento para captar, e aí você entra em contato. E mesma coisa, olha, sou fulano, eu montei uma empresa X, a gente já fez A, B e C, está vendo resultados X, Y, Z, queremos captar agora, sei lá, X mil reais, ou sei lá quanto vai captar, e queremos conversar com você para ver se você tem interesse. E está aqui, sei lá, o business plan, uma apresentação, um link para o meu produto, enfim, qualquer coisa mais tangível para avançar. É claro que o nível de atenção assim, eu diria que eu estimaria é muito mais se vem de alguém que a gente já conhece, com quem a gente já investiu e a gente já respeita como investidor, né? Como empreendedor.
O Henrique levantou a mão, acho que você tem uma pergunta aí. Vai lá.
Tudo bem? Oi, Júlio. No começo você mencionou que você foi para a UPenn fazer finanças, você estava interessado no mercado financeiro, depois você notou que era roubada. Aí você mencionou o Resume Building e falou das pessoas que vêm de hedge. Eu, fazendo a graduação aqui de economia, eu sinto que a gente é muito puxado para aplicar para a IB. E quando é que você notou que era roubada e por quê? E se hoje em dia você considera que seja uma experiência válida pelos anos de analista, que seja, para depois ir trabalhar com estratégia?
O Gustavo trabalhou em negócio de mercado financeiro, mas depois ele pode comentar. Mas, assim, eu acho que você trabalhar numa empresa de tipo, professional services, seja consultoria ou banco, assim, principalmente esses dois grupos aí, e uma empresa boa, né, acima das top 3 ou 4 do ponto de vista de reputação, né, assim, vale muito isso, essa experiência assim, de aprender a trabalhar, né, que geralmente os 2 anos que você passa como analista, assim, é uma baita escola, né, assim, chegar no horário certo, saber se apresentar de forma profissional, usar Excel de forma profissional, usar PowerPoint, assim, isso é uma baita escola. Eu achava que era meio que uma roubada, porque você ficava lá trabalhando, sei lá, 100 horas por semana, sendo chicoteado pelos associates e VP, e imputando o número numa planilha que outra pessoa criou. Então, eu achava que era uma vida muito infeliz. Mas, para mim, pelo menos. Mas, assim, não é que, assim, você não está aprendendo nada ali, você está aprendendo muito. E eu achava que, para mim, pelo menos, assim, a pegada talvez um pouco mais acadêmica barra intelectual de consultoria, eu achava que encaixava melhor comigo. Eu acho que banking tem uma pegada um pouco mais quantitativa, talvez, que aí também assim, depende muito de você, né, o que você quer buscar. Então, assim, eu não acho que é uma roubada total, assim, mas eu também acho que é uma vida meio sofrida. O que me fez mudar de ideia foi um livro chamado Liar's Poker, do Michael Lewis, que era sobre Wall Street nos anos 80, e foi experiência própria dele, que ele trabalhava na Salomon Brothers lá atrás. E depois eu decidi que eu queria empreender. Na verdade, quando eu fui para Stanford, eu queria trabalhar talvez como um venture capital. Você pensa, trabalhar em venture capital. Mal sabia que, assim, quem se forma de MBA e tal não tem muito vaga como VC, né? Mas aí eu li um outro livro do Michael Lewis, que é um dos meus livros favoritos, chamado The New New Thing, que é sobre o dot-com boom, né? Então, ele segue o Jim Clark, que foi o fundador da Silicon Graphics, depois foi fundador da Netscape, nesse boom aí de dot-com. Aí eu falei, pô, não quero ser um venture capital, eu quero ser esse cara aqui, que é o empreendedor. E aí foi aí que eu decidi que eu queria empreender também.
Bruno, quer fazer uma pergunta?
Quero. Bom, Júlio, obrigado pelo tempo de falar com a gente. Obrigado pelas indicações de livros, onde a maioria, algum deles eu já li, inclusive, realmente lá esse poker é muito bom. Minha pergunta, na verdade, é quando você estava no seu MBA de Stanford, como que você decidia utilizar seu tempo? Porque acho que essa é uma das maiores decisões de quem está fazendo MBA, é como você faz o manejamento de tempo, quanto se dedica.
Eu já tinha estudado business na graduação, né? Então, assim, eu não via como objetivo meu de fazer MBA nada da parte acadêmica. Tanto que, assim, no meu primeiro ano, eu não comprei nenhum livro das aulas que eu estava fazendo. Então, e, assim, Stanford é pass-fail e você tem que ser, assim, muito burro para não conseguir pass. Então, assim, eu não estudava nada, acabava pass em todas as aulas, até porque eu já tinha aprendido muito das coisas. E dedicava todo o meu tempo em essa parte de empreendedorismo. Assim, eu tava montei uma empresa no primeiro ano, então, assim, aprendendo um pouco, assim, colocando a mão na massa, tentando tirar o negócio do papel, falando com investidores. Eu fiz vários projetos independentes para startups. E era isso, assim, conhecendo gente que estava querendo empreender, que era investidor, que estava nesse ecossistema, montando o meu network, mas não do ponto de vista, assim, eu quero ter um bom network. Era muito mais, eu quero aprender de pessoas que já passaram por isso, para poder depois ser mais bem-sucedido nessa área. Para investimento e colocando mão na massa mesmo, assim, de graça em projetos para empresas, ou meu próprio projeto, e conhecendo muita gente que estava também fazendo coisas, assim, práticas.
Valeu por escutar mais esse episódio do QuinaryCast. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Um abraço e até a próxima!